Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 118. O Paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum, e na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto com o amparo de teus amigos espirituais e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Comentários sobre a mensagem O Paralítico. Cafarnaum era uma cidadezinha que se situava no lado setentrional do lago de Genesaré. Seus vales eram frescos, cortados por arroios que cantavam sublimes músicas. Em suas praias, as águas eram boas para a pesca e por isso eram muito disputadas pelos pescadores. O casario era baixo, era cercado por árvores frondosas, eram coloridas por trepadeiras de flores bem miudinhas. E Jesus amava aquela cidade e por isso a escolheu para o início do seu ministério de amor. Então corria de boca a ouvido a notícia das curas, dos maravilhosos feitos do mestre Nazareno, e isso atraía muitos curiosos, muitos aflitos das cercanias. A casa de Simão Pedro havia sido invadida por um grande número de pessoas que iam ali ao encontro de Jesus. O sol estava alto quando um grupo, carregando um paralítico, tentou aproximar-se da porta. Mas a multidão era tão compacta que não foi possível. Mas era tão grande a aflição do doente, que estava há muito tempo preso ao leito, que seus amigos o ergueram para o terraço e o desceram pelo teto da sala onde estava Jesus. Então abriu-se um pequeno espaço naquela sala que estava apinhada e o mestre, sem demonstrar qualquer surpresa, olhou demoradamente para aquele enfermo. Natanael ben Elias, crês que eu possa te curar? Perguntou Jesus, olhando nos olhos. Sim, creio, respondeu rapidamente. Tomado de súbito estremecimento, perguntou: Senhor, Como sabes o meu nome? Conheces-me? Sim, eu te conheço desde sempre, respondeu Jesus. Sou o bom pastor que conhece todas as ovelhas que o Pai me confiou. Antes mesmo que Natanael pudesse refletir a respeito daquelas palavras, Jesus estendeu suas mãos sobre ele e disse com voz firme e imperiosa: Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Natanael ergueu-se e deu um grito de euforia ao perceber-se que estava livre da moléstia que o havia infelicitado por tanto tempo. Sem muita demora, ele abandonou a casa de Pedro na companhia dos seus companheiros, ainda sem compreender bem o que havia acontecido com ele. À noite, quando Jesus buscava refazimento à beira do lago de Genezaré, Pedro o encontrou com os olhos marejados de lágrimas. Rabi, estás chorando? De felicidade, suponho, depois de tantos eventos felizes. Choro, mas de tristeza, afirmou o mestre. Choro, Simão, porque neste momento muitos daqueles que hoje curei se encontram entregues a antigos vícios. Recobraram o ânimo, a voz, a saúde, para se precipitarem outra vez nos despenhadeiros da insensatez. Não tardará que se vejam enredados em novos desequilíbrios, prejudicando dolorosamente suas próprias existências. Enquanto isso, não longe dali, Natanael ben Elias comentava sua cura com infantil alegria entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Exatamente como o mestre descreveu, Natanael, como tantos outros, sem valorizar a nova chance que recebera, entregava-se ao equívoco e ao vício. A proposta do Cristo jamais teve a intenção de oferecer ao homem alegrias que sejam superficiais. As dores que nos chegam e que normalmente são causadas pela nossa própria negligência são métodos severos, mas eficazes para curar e disciplinar os nossos espíritos que estão reincidindo no erro. Somente uma efetiva compreensão e a aplicação dos ensinamentos do mestre Nazareno é que nós teremos condições de alcançar a felicidade verdadeira. Usemos, portanto, o recurso da prece, pedindo a Jesus que cada dia que se inicie seja proveitoso para o nosso progresso moral, intelectual e espiritual. Peçamos também a proteção do nosso anjo da guarda, dos espíritos protetores, para que eles possam nos auxiliar nas jornadas do dia a dia. Mas agradeçamos também ao nosso Pai por ele ter permitido que nós tenhamos mais um momento de provação e de resgate, porque nós ainda necessitamos disso. E peçamos a Jesus para que as nossas atitudes sejam proveitosas, benéficas, não apenas para o nosso progresso espiritual, mas também para o progresso daqueles que se aproximarem de nós. Que nós possamos sempre auxiliar os necessitados, consolar os aflitos, instruir os ignorantes. Que os nossos atos sejam sempre dignos da santa misericórdia divina. Peçamos a Jesus que Ele afaste de nós as más influências que possam nos induzir ao erro, mas que conserve sempre conosco os nossos benfeitores espirituais, para que este novo dia, que pode estar iniciando, seja a quitação de mais uma parcela do resgate que ainda necessitamos reparar. E que o amor do nosso Mestre Jesus reine em todos os nossos corações, em todas as nossas almas e em todos os nossos atos. Que assim seja.